Sérgio, nos estudos que você preparou aí, você mostra que os casos de violência nas escolas não têm uma causa apenas, né? Na verdade, a violência escolar pode ter muitas causas. Explica pra gente um pouquinho quais são as principais causas dessa violência no ambiente escolar.
Antes de tratar das causas, Raquel, eu preciso explicar por que isso é complexo. As causas normalmente, né, de violência, não só na escola, qualquer violência, elas são dinâmicas, variadas e sistêmicas. Então, qualquer pergunta com relação às causas é uma pergunta de US$ 1 milhão, né? É aquela pergunta que todo mundo quer responder. Existem algumas dicas e eu vou colocar aqui alguns elementos que podem mostrar um caminho para isso aí, né? E esse caminho estão nos elementos da violência. A violência, ela é uma expressão de desejos e de decisões das pessoas. Ela envolve 3 elementos. Primeiro, tem que haver uma assimetria entre as pessoas. Essa assimetria pode ser causada por a relação entre elas ou por instrumentos, como, por exemplo, uma arma, uma faca, uma arma branca. Ela causa uma assimetria, traz uma assimetria entre aquelas pessoas. Segundo, a violência ela envolve o desrespeito a normas, princípios fundamentais. Essas normas podem ser formais, informais, então há um desrespeito a essas normas. E o terceiro elemento da violência é que ela cria a possibilidade de dano para alguém. Tendo esses 3 elementos em mente, a gente vai ver que as causas elas giram em torno disso. Elas giram em torno desses 3 elementos. A violência, ela é um atalho. As pessoas que não são emocionalmente maduras, as pessoas que são narcisistas, egoístas, elas expressam seus desejos, suas decisões por meio da violência. Entendeu? Então, no fundo, nós temos que dar um passo para trás. A gente não precisa fragmentar violência física, violência psicológica, violência isso, violência aquilo, violência econômica. Isso é interessante para o direito, para outras coisas, mas para entender como a gente mexe num ambiente, a gente tem que dar um passo para trás e ter uma visão mais ampla. Eu queria, para encerrar essa pergunta, eu queria falar sobre 2 coisas. Primeiro, o preconceito. O preconceito é uma das principais manifestações da violência. O que é o preconceito? O preconceito é quando você tem uma premissa que se entrelaça com emoções. É por isso que não adianta você tentar explicar para uma pessoa que tem preconceito. Foi o caso, por exemplo, desse último ataque, né? O rapaz sofria bullying e ele resolveu tomar uma atitude violenta em relação a quem praticava isso com ele, segundo a versão que ele conta, né? Então, o preconceito, ele não está baseado na premissa. Pessoas azuis são preguiçosas. Ele está baseado na emoção que controla e que regula aquela premissa. Uhum. Entende? Então, se a pessoa sente raiva de pessoas azuis, todo o comportamento dela vai ser orientado pela raiva. Uhum. Então, como é que a gente mexe nisso, vou tratar um pouco mais para o final sobre isso. A gente tem que trabalhar emocionalmente e não na premissa. É muito parecido, todo o preconceito é como se fosse uma crença, ele é uma crença, um tipo especial de crença, que tenta convencer, por exemplo, um torcedor de um determinado time que aquele time não é melhor. Uhum. Ele vai morrer dizendo que o time dele é melhor. Por quê? Porque aquilo é uma crença. O que regula aquela crença é a emoção que ele tem em relação àquele time. O preconceito é mais ou menos do mesmo jeito. E para encerrar, eu queria destacar o seguinte: a responsabilidade. Nós precisamos criar soluções que elas não esvaziem o sujeito. Todas as causas estão fora dele. Ele não é responsável por nada. Uhum. Ele é violento porque o pai foi violento, ele é violento porque a mãe foi violenta, ele é violento porque a sociedade o fez assim e é violenta. Nós temos que ter um equilíbrio entre aquilo que orienta o comportamento da pessoa, ou seja, aquilo que no ecossistema cultural, eu também uso essa palavra, tá? É o sistema cultural orienta aquela pessoa e as decisões que ela toma. Para encerrar, a gente tem que considerar que todo indivíduo, toda pessoa tem uma capacidade, ainda que limitada, de renunciar à violência. Uhum. Tá? Então é isso.
Sérgio, então lidando com essa questão da regulação emocional, né, e a violência nas escolas, o que a gente pode tentar fazer para mudar esse quadro que envolve, então, a regulação emocional dos adolescentes, né, e esse background aí da vida dele, do que ele sente em casa? O que fazer para mudar esse quadro?
Ótimo. Eu dividiria essa resposta em alguns níveis. Nós temos medidas em nível nacional, nós temos medidas em nível regional e nós temos medidas de nível individual ou dentro da pequena comunidade, da família, eu tenho escrito sobre isso também. É importante que todas as sugestões, elas tenham uma visão integrada, articulada e sistêmica. Eu acho que isso é muito importante. No nível nacional e regional, a minha proposta, né, o que eu venho propondo ao longo do tempo, é que haja a criação de uma rede. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso. No nível individual, a gente já vê alguns programas surgindo com o moto convivência. Tá? Então a gente tem vários programas aí pelo Brasil que estão sendo criados, estão sendo experimentados. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão da rede no nível nacional. Eu tenho proposto a criação de uma rede nacional de enfrentamento ao preconceito e à violência na escola. Por que que eu destaco que o preconceito faz parte do nome dessa rede? Porque ele é um dos principais motores da violência. Qualquer tipo de preconceito. Por que que eu coloco preconceito no singular? Porque eles têm a mesma cara. Eles se manifestam de formas diferentes, eles têm tipos diferentes, mas a estrutura dele, inclusive, como eu falei, a forma com que as premissas se entrelaçam com emoções, aí sim elas acabam orientando comportamentos violentos, é a mesma para qualquer tipo de preconceito. Então, essa rede nacional, eu me inspirei para propor isso, eu me inspirei no programa de AIDS. Tá? Uhum. Que é o programa mais bem sucedido, eu acho, de saúde que nós temos no país. Ninguém fala dele. Por quê? Porque funciona, porque dá certo, porque as pessoas conseguem tratamento. Então, como é que funciona essa rede? E essa rede de enfrentamento à violência e ao preconceito também funcionaria assim. Ela tem uma direção nacional, ela tem unidades de referência regionais, né, que podem ser estaduais, pode ter mais de uma por estado. Eu penso no estado por causa do próprio sistema educacional que é organizado dessa forma. E unidades locais, que são justamente as escolas que estão na ponta da linha. Essas unidades regionais, elas podem ser universidades, elas podem ser unidades especiais criadas para isso, onde se faz pesquisa e aonde se faz uma concentração sistêmica daquilo que acontece numa região. Dessa maneira, a gente pode atender de forma diferenciada populações e territórios. Tá? Então, basicamente, essa é a estrutura da rede, que ela promove uma integração, um fluxo das propostas. Então, é que essa unidade de rede, que é a pontalinha, a escola, os pais, a família está em contato com ela, os professores conhecem as pessoas têm nome, elas não são pessoas sem nome. Uhum. Entende? Então, basicamente, seria isso, né, dentro dessas três instâncias que eu falei, uma instância nacional, uma instância regional e as questões individuais que estão no nível da convivência.
Bem interessante, Sérgio, essa questão da proposta da rede. E também em julho passado, o Senado aprovou e enviou para a Câmara dos Deputados um projeto com diretrizes para garantir a segurança física e mental dos membros da comunidade escolar. O que que o Congresso Nacional pode fazer para possibilitar uma mudança nesse ambiente das escolas?
Bom, aqui eu entendo que o Congresso Nacional tem um papel muito importante, por exemplo, na compreensão da complexidade do problema. E é o que está sendo feito na Câmara dos Deputados, no Senado, ou seja, tem grupos de estudos, parlamentares estão se debruçando, estudando o assunto, reunindo especialistas. A gente tem que ter a noção de que é um assunto tão complexo que a gente não consegue resolver sozinho. Não existe uma pessoa inteligente o suficiente para ela sozinha conseguir dar uma solução para isso. Até porque não depende de uma pessoa, depende de um ecossistema cultural, tá, que existe e que, no nosso país, baseado no egoísmo, no individualismo, no narcisismo, ele acaba promovendo comportamentos violentos. Há outro papel importante do Congresso Nacional é na articulação justamente da criação de uma política nacional de enfrentamento ao preconceito e à violência na escola. Isso é importantíssimo. E, obviamente, propor aquilo que precisa de legislação. Né? Obviamente, comportamento, nem todo comportamento, eu diria que a maior parte do comportamento não precisa de legislação. Mas algumas coisas, como a criação de uma rede, como, por exemplo, regras gerais de como os sistemas se integram, determinações legais sobre algumas questões realmente de restrições ao comportamento das pessoas, precisam de legislação. Né? Uhum. E as leis, então, elas são muito importantes para isso, porque elas têm um papel cultural muito importante em inspirar e orientar comportamentos. Mas a gente nunca pode esquecer, e eu concluo essa pergunta da seguinte forma, que as pessoas, elas têm uma liberdade para se comportar e seguir essas orientações, mas elas também têm a liberdade de não seguir. Então nós temos que conceber essa pessoa como livre, relativamente livre. Para quê? Para obedecer ou desobedecer, para apresentar o comportamento violento ou não. Por isso que eu sempre acho muito importante que a gente responsabilize as pessoas pelos seus comportamentos, pelas suas decisões e principalmente pela violência que manifesta.
Tá certo, Sérgio. Muito obrigada pela sua entrevista aqui ao Conexão Senado. Até uma próxima oportunidade.
Até. Obrigado e um bom dia a vocês, nossos ouvintes.